E aí, pessoal? Tô aqui de novo para mais um episódio do nosso amado I Hate Cast. E nessa edição, a gente conversou sobre os impactos da pandemia no mundo dos festivais. O Chico e o Fê me acompanharam nesse papo, com o Bruno Natal do Resumido, a Carmen Lima do Festival Marcha, a Julie Baldi do Mapa dos Festivais e o Luiz Justo do Rock in Rio. Que elenco, hein, galera? Então solta logo a vinheta aí e vamos ouvir o que vem por aí.
Depois de amar ver as fotos e os vídeos dessa turminha, agora você vai amar ouvir suas vozinhas, porque pela primeira vez na história do universo, esse povo vai falar de assuntos tão diversos. Esse é o podcast da turma que odeia o flash, mas que ama inventar moda e se mexe. Esse é o podcast da turma que odeia o flash, mas que ama inventar moda e jogar Crash. Depois de amar ver as fotos e os vídeos dessa turminha, agora você vai amar ouvir suas vozinhas.
Bem, eu sou o Luiz Justo, prazer estar com vocês aqui, super parceiros aí de longa data do Rock in Rio. E eu sou CEO do Rock in Rio, estou no festival desde 2011, que enfim, me juntei nessa volta do Rock in Rio para o Brasil,
A
há
gente
10
também está
anos.
desde 2011 no Rock in Rio, olha só a
É,
coincidência,
você
cara.
vê? É isso aí, parceiros de muita longa data mesmo, né? Parece que foi anteontem.
Nossa.
Mas, enfim, me juntei a essa turma, né, no Rock in Rio 2011, nessa volta do Rock in Rio para o Brasil, né? Ele estava desde 2004 fazendo festival só na Europa, em Portugal, desde 2001 que não fazia evento aqui no Brasil, e aí justamente foi nessa volta para o Brasil, eles estavam procurando um CEO, e enfim, aí o Headhunter me achou, aí eu me juntei lá, família, enfim, o pessoal do Rock in Rio, e tô aí há 9 anos, né, à frente como CEO do evento.
Oi, gente, eu sou a Julie. Eu sou jornalista e trabalho com música há muitos, muitos, muitos anos. E atualmente eu fundei um site que na real é um buscador de festivais de música do Brasil que se chama Mapa dos Festivais. Então ele funciona como se fosse tipo um Airbnb, só que ao invés de encontrar lugares para ficar, você encontra festivais. E só que ele surgiu bem na o mapa dos festivais tinha 3 meses quando a pandemia começou. Então tá sendo assim, a gente nem se estabilizou e já teve que se reinventar, né? Mas eu acompanho festivais há muitos anos, tanto aqui no Brasil quanto fora, por isso essa vontade de fazer esse mapeamento dos festivais aqui no Brasil, né, tava numa fase, está numa fase tão boa de tantos eventos, então por isso que esse buscador surgiu, e a gente tá super acompanhando agora, né, tipo essa volta, essas mudanças que essa pandemia ocasionou, mas é isso, estou aqui para representar o mapa dos festivais.
Olá a todos, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu sou o Bruno, eu sou um dos fundadores do Queremos, a plataforma de shows que começou com crowdfunding online. Atualmente eu sigo sócio, não estou mais na operação da empresa. Eu tenho focado num podcast chamado Resumido, que é sobre o impacto da tecnologia na nossa vida. É um programa semanal de 20 e poucos minutos. Fora isso, eu presto muita consultoria para marca e outras empresas de branding, estratégia digital e acompanhando esse mundo aí dos bits e bytes há muito tempo. Eu tenho um blog desde 2003, enfim, tá na internet, na minha casa teve desde que era BBS em 92. A minha mãe é médica pesquisadora, então sempre tive bem próximo das coisas online. E tenho, como disse, focado mais em estudar e pesquisar, entender como essas movimentações têm afetado tudo que a gente fala, especificamente atualmente com tudo que está acontecendo, o impacto na cultura tem sido bem forte, né? Criando formatos, modificando formatos, acelerando algumas transformações que já estavam programadas. E é isso, a fim de ouvir o que vocês vão dizer.
Eu queria dizer que eu sou muito fã do Resumido,
Oba,
Bruno.
obrigado.
Vou levantar a carteirinha de fã.
Eu sou um defensor do resumido de 1 hora de duração.
Deu certo o último, a galera até que ouviu, mas eu fiquei cansado.
É,
E
eu
aí,
me
amiga,
chamo
me conta.
Carmen,
Eu sou multiartista, corpo de espetáculo e produtora cultural. Eu tô aqui representando a coletividade Marcha, que é uma coletividade de pessoas trans e travestis que atuam em São Paulo há 2 anos. E aí, nesse momento de pandemia, a gente entendeu que era uma necessidade que nós agíssemos de alguma forma para fortalecer a vida de muitas das nossas irmãs que, com certeza, estariam numa situação de muita vulnerabilidade nesse momento, né? E aí nós encontramos como uma forma de conseguir capacitar esse fortalecimento através de festivais online. E aí a gente agora está indo para a nossa 4ª edição de um quarto festival que nós estamos participando. Em todas essas edições nós estamos gerando renda não só para as artistas e gerando espaço para elas continuarem produzindo suas artes, mas também fortalecendo vidas de irmãs nossas que estão em situação de rua, que se prostituem, que nesse momento estão numa situação completamente de vulnerabilidade mesmo, por não estarem conseguindo acessar o mínimo possível financeiramente e emocionalmente, de todas as formas possíveis.
Incrível. Também sou fã, desde o início da quarentena.
Eu sou o Chico, eu sou Super Praia, estamos aí para conversar com essa galera boa hoje. Muitas saudades de encontrá-los pessoalmente, mas vamos que vamos.
Eu sou o Fê, felizão com esse papo, tá sendo meu momento de encontrar aqui meus amigos semanalmente. E vamos que vamos, saudade de vocês e dos festivais.
Bom, gente, então, o Luiz, eu queria te fazer uma pergunta, que a gente estava conversando aqui antes, né, sobre como que a gente ia tocar essa conversa, e a gente ficou muito pensando, primeiramente, como que é cancelar um evento de um porte tão grande assim, como o Rock in Rio Lisboa,
na verdade, pois é, o Rock in Rio Lisboa, como eu falei aqui, né, desde 2004 que o festival acontece, e foi engraçado que o festival, né, que leva o Rio no nome, brasileiro e tal, mas foi em Portugal que ele, de fato, assumiu esse formato que a gente conhece hoje aqui no Brasil também, de uma regularidade do festival a cada 2 anos, né, acontecer. Então, desde 2004, em Portugal, que a gente, a cada 2 anos, sempre teve o Rock in Rio rolando, né, nos anos pares. Então, foi 4, 2006, 8, 10, 12, 14, 16, 18. E aí, 2020, primeiro ano que a gente não faz, né, o evento no ano par em Portugal. Foi, obviamente, enfim, o evento, para quem não sabe, ele acontece sempre em junho, né? Ele é um evento lá do verão europeu. E numa cena, né, a cena de Portugal, né, a gente foi muito pioneiro desde 2004, como eu falei, que a gente está lá presente, mas é uma cena que se desenvolveu muito, né, hoje tem a diversidade, enfim, na Europa inteira, mas em Portugal também, uma diversidade grande de festivais. E a gente, enfim, quando foi, sei lá, já tem aí uns 2 meses, até um pouquinho mais, no inicinho da quarentena, a gente começou a perceber, obviamente, que não ia rolar de fazer o festival em junho. Chegamos a avaliar uma alternativa de jogar para o final do ano, outubro, novembro, se fazia sentido, mas a gente entendia, enfim, no festival da dimensão do Rock in Rio, lá em Portugal, ele também é um evento com uma dimensão bem grande. Claro que o evento aqui do Brasil, pelo tamanho do país e pela história e tal, leva mais gente, mais dias, mas o festival lá também é enorme, são 4 dias de festival, enfim, cheíssimo, e obviamente a gente não ia fazer, antes de mais nada, colocar, né, nem nossa equipe, nem enfim, nosso público e tal em risco. Então a gente tomou a decisão de, na verdade, não cancelar, mas adiar o evento para o ano que vem, até porque seria um ano que não teria Rock in Rio, né, Lisboa, que é um ano ímpar, e a gente jogou o evento então para junho do ano que vem. Então, ano que vem vai ser animadíssimo, tem Rock in Rio na Europa, no Brasil.
Animadíssimo.
Um outro. E para celebrar, porque a gente vai sair dessa aí, todo mundo mais forte, seja no que normal a gente escolher estar ou for escolhido, mas a verdade é que vai ser um ano que a gente acredita muito que vai ser um Rock in Rio de celebração, né? A gente tem 35 anos de história, então já passamos nunca por uma crise igual a essa, essa é uma crise, obviamente, né, global, diferente e tal, mas nesses 35 anos de história, o Rock in Rio viveu muitos momentos emocionantes e o festival sempre foi, de repente, uma parada ali para a gente celebrar, né, um momento, uma vitória, passar por isso. Então, a gente está muito acreditando e com essa cabeça de construir, seja em Portugal, em junho, seja enfim, em setembro, né, que o Festival do Brasil a gente está trabalhando, obviamente, com a mesma data, estamos ainda aí um ano e meio de distância. E então a nossa expectativa é que nesse ano de pausa é guardar energia para celebrar muito em 21.
Bacana, muito bacana mesmo. É, eu queria aproveitar aqui e puxar com a Julie e também com o Bruno, assim, que são pessoas que estão sempre aí conversando, a Julie mais ligada com os festivais, o Bruno, né, via Queremos antes, mas agora, mas sempre também como um frequentador de festivais, né? Se vocês têm ouvido coisas por aí, como é que tem sido o contato dos produtores do circuito que tu acompanha, a Julie e o Bruno, eu sei que já passou algumas visões aí de coisas que ele leu também, queria saber de vocês isso.
Então, no mapa dos festivais, a gente, que nem eu falei, né, ele surgiu 3 meses, ele estava com 3 meses de vida quando veio a pandemia, e a gente ficou 1 mês e meio, assim, meio que de luto, assim, eu acho que como várias pessoas, né, de meio que sem saber o que fazer com o projeto, porque sem festivais e sem viagens, o mapa meio que perdia a sua essência, né, então a gente ficou 1 mês e meio aí, paradinho, assim, sem fazer nada, e depois a gente percebeu que a nossa função nessa quarentena seria ouvir um pouco dos festivais, conversar com eles. Então a gente está fazendo uma série de lives chamada Festival de Histórias. Então no mês de maio a gente conversou com 8 produtores de todo o Brasil, então a gente conversou com Psicodália, conversou com Do Sol, conversou com Rec Beat, conversou com o Yalodê, festivais de várias partes do Brasil e de vários tamanhos, né? Rec Beat aí com 25 anos, Forró da Lua Cheia com 30 anos. E é muito difícil, assim, né? Falar sobre... A gente resolveu fazer o Festival de Histórias porque a gente estava vendo que o pessoal estava muito angustiado também de só falar sobre o futuro, só falar sobre o que estava por vir, e acho que a galera estava começando a bater pino. Não que seja não importante falar sobre o futuro, acho que a gente tem que falar sobre o futuro, mas a gente estava nessa ótica de falar um pouquinho sobre o passado, né, para reviver algumas coisas, porque a gente acredita que para criar o futuro que a gente deseja, a gente tem que olhar um pouquinho para trás também, né? Então a gente tem ouvido esses produtores de festivais, né, toda semana ali no mapa dos festivais, e tá todo mundo meio que vivendo um dia de cada vez, assim, né, tipo, ninguém sabe o que vai acontecer, né, quem souber, né, a resposta certa do que vai acontecer, o que vai ser os festivais ou os eventos presenciais aqui pra frente, tá mentindo que ninguém sabe a resposta, né. Então, acho que está todo mundo vivendo um dia de cada vez, mas fazendo coisas online, assim, né? É o que nos resta, é fazer o digital. A gente tem o Festival Marcha aqui, a Carmen, para falar disso, que estão fazendo um trabalho incrível, maravilhoso. E eu acho que esse é o momento do que os festivais... conseguem se manter vivo, assim, né? Tipo, é fazendo... coisas online e também fazendo coisas para a comunidade, né? Eu tenho visto muito, eu que venho mais desse meio, mais dos festivais mais independentes, né? O que a galera tem feito é uma união dos festivais, então até tá voltando a Abrafin, que é a Associação Brasileira dos Festivais Independentes, ela tá se reorganizando para ser uma entidade que vai representar os festivais daqui para frente. Era uma entidade que não estava mais ativa e que, por causa da pandemia, todo mundo viu que era necessário a gente se unir e voltar a conversar. E vários festivais que estão fazendo suas edições online e também muito olhando para suas comunidades, né? Um exemplo é o Do Sol, que está fazendo o Do Sol Sessions lá em Natal, que eles estão fazendo um festival de 40, acho que foram 40 dias interruptos com live só de artistas potiguares, só de artistas do Rio Grande do Norte, todo mundo olhando para a sua comunidade. Então, conversando com os produtores, eu vejo muito isso, assim. né? Vivendo um dia de cada vez, tentando fortalecer a sua comunidade e tentando fortalecer também toda a cadeia do festival, né? Não só os artistas, mas todo mundo que vive em torno, né, dos festivais, técnico de som, técnico de luz, tipo, toda a galera que faz um festival acontecer.
É, esses dias o Coachella anunciou o cancelamento da edição desse ano, né? Tinha sido postergado para outubro. É, eu tenho tido uma visão bem prática na questão do que eu tenho observado dos festivais. Assim, eu não vejo festival e evento voltando em menos de um ano. Eu acho que qualquer previsão que não seja por aí, eu acho um otimismo beirando a ingenuidade, porque, enfim, eu tenho acompanhado mais a questão mais pelo aspecto médico do que do aspecto cultural, mais a crise sanitária. Minha mãe é epidemiologista, doutora e mestre, é pneumologista, então eu tenho acesso a algumas pessoas que eu venho conversando desde o início e venho falando com as pessoas há muito tempo disso. Algumas pessoas gostam de falar que eu sou catastrófico, mas está confirmado uma coisa atrás da outra do que eu venho dizendo. Assim, o Coachella, quando anunciou essa postergação para outubro, eu já tinha certeza que não ia ter esse ano, porque são muitos interesses econômicos envolvidos no festival do tamanho do Coachella, né? Tanto das marcas envolvidas, patrocinadores, os próprios artistas, a sinalização para o mercado. Então tem uma movimentação que é maior do que o festival, que é maior do que o cancelamento do festival. Enquanto a gente falava aqui, acabou de entrar um alerta para mim, o Oscar acabou de postergar também em 2 meses a edição do ano que vem. Não vai ser em março, vai ser em maio. É a primeira vez que isso está acontecendo. E aí, quando você vê essa movimentação em países como os Estados Unidos, que é a meca do entretenimento, ninguém sabe organizar evento melhor do que um americano e vai demorar muito tempo até isso aí ser superado. Você vê a movimentação que está acontecendo lá, num país que, apesar de um desgoverno similar ao nosso, ainda assim tem governadores mais fortes, uma democracia mais sólida, com a dificuldade que está de conter a epidemia, e você corta para cá, que a gente tem pelo menos 2 meses de atraso em relação à chegada da pandemia, e esse gap vai cada hora aumentando mais por conta das atitudes que não são tomadas. Então, se está se falando em não ter um Coachella esse ano, possivelmente está falando em abril ou mais para frente do ano que vem, se você levar essa informação do Oscar em consideração, o Oscar é em março, o Coachella é em abril. Se o Oscar empurrou 2 meses, vamos dizer que o Coachella também empurra mais 2 meses ou mais, né? Porque é uma aglomeração de gente muito maior. Você está falando num Coachella no meio do verão americano. Se você bota esse gap de 2 meses e ainda bota o que mais está acontecendo para dar mais errado no Brasil, que as mortes aí só fazem subir e está abrindo a economia no momento de pico, é uma coisa insana, não consigo imaginar um cenário que no Brasil tenha show ano que vem. Esse formato que tem aparecido, os formatos de live, eu acho que vão desgastar muito rápido. Vão aumentar as produções da live, vão tentar fazer lives mais interessantes. Mas o fato é que você vê uma live no celular ou no YouTube, as pessoas que acessam no YouTube pela TV ainda melhoram um pouco. Mas quem tem um bom som acoplado à TV? Eu comprei uma soundbar agora, durante a pandemia. Inclusive, não consigo ligar na minha TV porque ela é antiga. Ela tem saída ótica e não liga. Aí eu assinei o YouTube Premium para poder fechar o aplicativo enquanto eu faço o streaming Bluetooth e ligo a TV sem volume. Cara, é muita ginástica assim para isso virar uma experiência muito válida. E aí eu acho que entra um outro fator, assim, que você viu lá fora, se moveu muito rápido, a Alemanha se movimentou muito rápido, a Inglaterra se movimentou muito rápido em auxílio para as artes, para galerias, para museus, para o tipo de vida cultural que foi impactada diretamente. E aqui a gente não viu nada, assim, tirando as ações de cervejarias, né? A Heineken, a Estela fazendo duas, a Ambev e a Heineken fazendo duas ações muito parecidas, de apoio aos bares, de adiantar dinheiro para as pessoas, que é muito legal e muito válida. Não estou vendo muita coisa feita assim para a cultura. E eu acho que todos esses festivais que estão sendo citados aqui, que a Júlia falou, e todos que a gente conhece, são muito importantes para a cadeia da indústria. É muito importante para os artistas, é muito importante para as marcas. Então tem que começar a costurar uma forma de como é que isso vai se sustentar a longo prazo. Porque se acabar isso tudo, e muita gente não vai conseguir ficar de pé, onde é que vai tocar depois? Onde é que vai circular isso? Então acho que tem umas perguntas assim que, se for bem frio e realista, tem umas questões lá para frente que acho que já deveriam estar sendo debatidas agora, e eu não estou vendo muito esse debate, não.
Eu acho, eu ia falar engraçado, mas não é essa palavra, não. Mas todo mundo que realista, bem informado e tem opiniões sérias e baseadas sobre o momento que estamos, é taxado de catastrófico.
Tipo, já tô acostumado, já.
E talvez seja porque a gente tá vivendo algo perto disso, né? Tipo, se você tá falando sobre a realidade, talvez seja catastrófico por isso. É, mas não só você ou o Átila, pessoas de segmentos muito diferentes, mas que, enfim, estão bem informados. Estamos aqui para tentar fazer isso, né? Entender o momento que estamos agora com a pauta festivais, mas para trazer a informação real das coisas. É, eu tenho uma curiosidade, porque o Rock in Rio surgiu há 35 anos e sempre foi predominantemente offline. É, agora tem coisas principalmente do New Dance Order que estão rolando online. Em contrapartida, o Marcha já começou online. E são, eu acho que é o primeiro festival dos que eu acompanho que já está de cara assim e está inserido nesse mundo online. E eu queria saber, primeiro, de Carmen, se existem planos para uma retomada online quando isso... Opa, desculpa, uma retomada offline quando isso for possível, ou seja, uma edição do Marcha presencial. E também saber do justo se existe alguma coisa para além do New Dance Order do Rock in Rio online. Ou seja, esse festival que é offline tem planos para ir para o online e vice-versa.
Eu acho que assim, a gente, enquanto coletividade, a gente está se estruturando para que cada vez mais a gente consiga realmente acessar outros campos e transformar e materializar todas essas construções online que a gente está fazendo agora. E aí, mas eu fico pensando que, por exemplo, tudo isso que vocês falaram ainda agora, de como, dentro desse contexto pandêmico que a gente está vivendo agora, todas essas construções de festivais e de como a gente fomenta a cultura no nosso país, nos nossos estados, teve um grande baque, assim, bizarro. Obviamente porque a gente está vivendo uma pandemia. Mas acho que a gente precisa entender que essa fórmula que está criada, que está dada, e como a gente está realmente auxiliando e movimentando o meio artístico, já não é mais uma forma que deva se continuar para além desse momento, saca? Porque é isso, tipo, como é que a gente de fato está fomentando arte e vidas de pessoas? Não só pensando em dinheiro, saca? Mas realmente pensando na vida das pessoas, entende? Então, acho que a partir desse momento pandêmico que a gente está vivendo, a intenção da Marcha de materializar os festivais, tornar eles ao vivo, presenciais, é pensar também num novo formato de construção de festivais mesmo, sabe? De como a gente injeta essas perspectivas de novo mundo, de novos futuros dentro do meio artístico, saca? Eu acho que esse é o nosso pensamento para quando a gente passar por esse momento construir algo real.
Entendi, tá nos planos então.
Sim, sim.
Dessa forma, tá. E justo.
É, a gente, na verdade, te corrigindo, Fernando, desde de 85 que o Rock in Rio é digital.
Ele... Olha só, de outra forma, sim.
É, porque a verdade é o seguinte, ele sempre foi um evento, obviamente, baseado na experiência presencial do evento, mas a gente entendia que, né, aquilo que a gente estava fazendo, na dimensão que a gente estava fazendo, seja pela ótica de mostrar, né, e essa foi o propósito lá atrás, o Rock in Rio, quando nasceu em 85, ele não tinha nem uma ambição de necessariamente continuar existindo, ter outro e tal. Ali era foi uma vontade, né, de um publicitário, né? O Roberto nem era desse mundo dos turquistas, de alimento, apesar dele ter feito lá atrás o Sinatra, mas também foi uma iniciativa que não era o business, não era o negócio dele. E ali, justamente porque estava se construindo uma história com uma dimensão grande, um movimento e tal, aquilo precisava ser posto para fora, para além da experiência daquele 1,5 milhão de pessoas que viveu a experiência ali live. Então, foi o primeiro, acho que no Brasil, sem dúvida nenhuma, festival a estar sendo transmitido, não só para o Brasil inteiro, fora do Brasil. Claro que as ferramentas tecnológicas vão mudando pelo caminho. Lá a gente estava falando só de TV aberta, né? Era o que existia na época e tal. Mas quando a história, né? Aqui no Brasil, desde 2011 que eu estou aqui, né? O festival também tem a sua live, né? Através não só dos parceiros de streaming que a gente tem no Brasil e fora do Brasil. A gente tem, tem um parceiro nos Estados Unidos que transmite para o mundo inteiro, tem um parceiro na China que é exclusivo para a China, enfim. Então, mas tudo partia, que é uma, acho que é uma, eu tenho me questionado e conversado muito, né, sobre a história. A gente já falou aqui o fenômeno das lives e o quanto que isso, né, vai perdendo força a partir do momento que isso não é uma entrega da experiência. Acho que o Bruno colocou muito bem. E, na verdade, era isso. A gente construiu uma experiência, né, e a nossa história é de construir uma experiência. Enfim, quem já viveu aquele tipo de festival que a gente entrega tal, e usa as ferramentas que estão disponíveis para você poder extrapolar isso e mandar para fora. Então, existia, a gente teve muitos debates, embora a gente tenha feito muita coisa assim, de também outros conteúdos de live, falando sobre a cultura do Rock in Rio, falando, entrando até numa seara que a gente tem cada vez mais mergulhado, que é na seara da educação, como é que a gente usa a experiência que a gente sabe construir de entretenimento e aplica ela na educação para trazer também para essa molecada, né, um viés mais sexy, né, e apetitoso de consumo de algo, né, que vai, enfim, inspirar as pessoas e tal. Então, a gente tem feito, e hoje a gente tem dentro do Rock in Rio um departamento de edutainment, que chama LEX, que é Learning Experience Unit, é uma unidade de aprendizado experiencial, e a gente tem feito muitos produtos digitais e não digitais. A gente acabou de lançar, e foi uma coincidência, porque o produto estava pronto quando a gente lançou agora no meio da pandemia, o How to Rock in Rio, uma parceria nossa com o Curseria, que são 10 horas de conteúdo de educação, de como é que é a construção de um evento, enfim, do porte do Rock in Rio, sobre a ótica de todas as áreas de produção, de ticketing, de comunicação,
que é tipo Academy Online.
O formato ele é mais um masterclass, né, que por mais, porque o Academy, né, que é um outro, um outro produto que a gente criou, que é presencial, e a gente acredita muito na história do presencial, por isso que eu sempre falei, para colocar um conteúdo digital e tal, a gente tem que conseguir minimamente reproduzir o nível de experiência que a gente quer e sabe fazer no presencial, né? Fazer só abrir câmeras e tal, acho que é legal pela troca, pelo debate, mas quando a gente fala, né, da missão do Rock in Rio, de criar aquela experiência inesquecível, para você trazer e replicar isso, né, no ambiente, né, de digital, tem que fazer sentido dentro desse propósito. Então, até muitas iniciativas estão indo nesse caminho de criar, enfim, festivais em VR e tal, mas será que você vai conseguir, de fato, representar aquela experiência da comunidade presencial? Então, a gente, nesse lado, tem observado bastante, mas o conteúdo, né, que a gente, só para corrigir um pouco, né, esse conteúdo presencial, a gente sempre entendeu que a gente podia e devia usar as ferramentas para ampliar o alcance dessa comunidade que não está conseguindo viver aquela experiência ali no presencial. Então, seja 85 pela TV aberta ou hoje através desses parceiros todos de streaming, seja esses conteúdos do festival de música ou esses de educação, não tem dúvida nenhuma que a ferramenta digital vai estar sempre presente para a gente poder ampliar o alcance e a discussão, né, em torno do que a gente acredita que são valores que a gente quer passar para frente.
Saquei. Demais. Mas você acha que dessa forma, tipo, de planejar um festival para ele só acontecer offline, talvez nessa parte online, eu estou trocando os dois, talvez nessa parte eu tenha me expressado mal. Por exemplo, o March é isso, ele foi planejado desde o começo, ele nunca existiu ali presencialmente. E toda incursão online do Rock in Rio é a partir do evento que acontece ali fisicamente com as pessoas indo. E a primeira vez que eu vi na plataforma algo sendo feito já pensado diretamente para online foi agora com os novos conteúdos do New Dance Order, que está um pouquinho destacado mesmo, né? E aí a pergunta foi mais voltada para isso, se existe algum plano para de alguma forma existir uma produção de conteúdo, de fato, com músicos, bandas, artistas, fazendo uma apresentação só online para o Rock in Rio.
A gente até tá, por exemplo, agora a gente vai fazer, daqui a 2 semanas, 20 e pouco de junho, que vai estar faltando 1 ano para a nova edição de Lisboa, e era exatamente quando estaria acontecendo. A gente vai fazer um programa, que vai ser um conteúdo de 3-4 horas, onde a gente vai estar uma mistura de vários conteúdos, desde conteúdos históricos, a gente já falando dos nossos pilares de cultura, vai ter apresentação de performance ao vivo, sim, de tanto artistas portugueses, internacionais e tal, Mas, de novo, só faz sentido se tiver dentro de um propósito construir uma experiência que faça, que esteja alinhada com o formato e as diretrizes de marca do Rock in Rio. Então, simplesmente pegar, vamos abrir a tela para um artista, colocar uma live, fazer a sequência de lives de artistas e tal, talvez nisso não esteja, né, entregue o que é uma experiência quando a gente está, né, trazendo aquilo que foi construído há 35 anos ali presencial para o ambiente digital. Então, eu não vejo a gente transformando a experiência do Rock in Rio para uma experiência 100% digital. E, ó, vamos fazer esse ano um festival onde a gente vai reunir o gathering e os artistas vão estar só apresentando. Tem o componente live, que é absolutamente importante, mesmo que seja para ter um alcance maior através de plataformas digitais. Acho que na nossa natureza, o vivo é muito importante.
Eu fico imaginando quando é que vão tentar descentralizar as verbas para tentar melhorar a experiência individual. Como se você pegasse a verba inteira de montagem da Cidade do Rock e você dividisse ela em unidades e você conseguisse montar mini kits para as pessoas terem em casa, as pessoas viverem o Rock in Rio em casa, com uma caixa de som boa, com equipamento de luz, com um backdrop, sei lá o que que é. E esse negócio fosse enviado por correio e no dia marcado, tiver que pagar ingresso ou o que seja, todo mundo montar um mini acampamento em casa e ter uma experiência que é muito além de você só botar no celular para tocar. Se isso pode acabar virando uma necessidade temporária, uma maneira, assim, que de alguma forma vai ter que ter essa troca, né? Vai ter que tocar as pessoas fisicamente de algum jeito, senão a experiência mediada pela tela, tem muita diferença ver o PK delas ou ver a Tereza Cristina, embora sejam extremo opostos em termos do que eles estão apresentando no live, a experiência é muito parecida, né? Não tem muita diferença ali do ponto de vista de quem está em casa vendo.
Exato, eu acho que, por exemplo, nem o VR substitui isso, assim, né? Já está mais do que provado as iniciativas que foram. É sempre, eu acho que é o inusitado da ferramenta, né? Da novidade, da possibilidade, mas de fato, o quanto que isso está tocando, né, na alma das pessoas para substituir, né, a experiência do coletivo ao vivo, né? Então, sem dúvida nenhuma, acho que vão ter caminhos. Eu acho que, de novo, né, é difícil você conseguir substituir a experiência da Cidade do Rock por mini acampamentos individuais, né? A gente estava aqui falando, né, das dimensões, né, o 3D real, né, e o toque, o sensorial dos cinco sentidos. É uma coisa que, para a gente, e a gente planeja isso, a gente está pensando em Cidade do Rock, está planejando o cheiro que tem dentro da Cidade do Rock e tal, e por mais que você possa fazer o mini scent, né, para mandar dentro da casa das pessoas e tal, você viver essa experiência coletiva e ter o debate da sua interpretação sobre aquilo ali com o teu amigo ali do lado e tal, ainda é muito importante no nosso modelo, né? Mas, sem dúvida nenhuma, acho que vão ter alternativas gigantes de você incrementar essa experiência individual do digital, que não seja só uma tela, né?
E pensando nesses festivais que têm acontecido live, né, a exemplo do Marcha, a gente fica pensando que assim, aqui no Rede Flash a gente também produz evento, né, em muito menor escala, mas a gente também produz, então a gente entende super que, óbvio, para fazer alguma coisa acontecer tem vários custos, né? E, por outro lado, essas lives elas têm sido todas gratuitas para o público e tudo mais. Então, eu fico pensando, Carmen, como que é esse seu desafio de capitalizar, ou de alguma forma, apesar de não ser o foco, né? Você poder ter grana para pagar essas pessoas que estão trabalhando no festival, que estão trabalhando para o festival.
Inicialmente, a gente pensou que a nossa... Como a gente trabalha com a precariedade, né? Nós, pessoas trans e travestis, já estamos nessa margem social, já trabalhando com a precariedade há muito tempo, e a gente partiu desse lugar, né? A gente entendeu que, como primeira movimentação, a gente precisaria trabalhar com financiamento coletivo, né? E aí, no nosso primeiro festival, a gente desenvolveu um financiamento coletivo para, além de custear o festival como um todo, né? Tipo, auxiliar artístico e produção, a gente também, de alguma forma, pudesse utilizar desse dinheiro para reverter em ações diretas para a população trans e travesti, né? Nós conseguimos bater a primeira meta do nosso financiamento coletivo nesse primeiro festival, que foi de 38 mil, que conseguiu pagar um cachê digno, pelo menos, para 40 e poucos artistas, se não me engano, 42 artistas. E nós conseguimos 100 cestas básicas para que fosse redistribuída entre a população trans que estava em grande vulnerabilidade, né? E aí, depois desse primeiro momento, a gente teve um outro contato, né, com o Centro Cultural de São Paulo, que entrou patrocinando o nosso festival e as nossas construções, né? E aí, a gente já tinha essa ideia, né, de que é muito importante de que as marcas apoiem produções independentes, né? Sejam elas de festivais ou de qualquer outro viés artístico, para que a gente, de alguma forma, consiga realmente crescer e fazer a nossa voz ser ouvida de muitas outras formas, né? Mas a solução que a gente tem tido como base agora é realmente financiamento coletivo. Não só no viés de sustentar as produções do festival, mas de alguma forma também gerar outras coisas que possam auxiliar muitas outras pessoas, entende? E aí eu fico pensando que isso é uma coisa que é muito necessária, que a gente, enquanto produtores de cultura, tenhamos consciência, né, de que a cultura ela não atinge só o meio artístico, né? Ela atinge todas as pessoas de uma sociedade, entende? Então é muito importante que as nossas produções sejam voltadas também para auxiliar essas camadas minoritárias da sociedade que estão passando por dificuldades bizarras, entende? Bizarras. Mas é basicamente isso, tipo, a gente está trabalhando com financiamento coletivo e agora também estamos trabalhando com o apoio de algumas marcas, saca? Mas ainda assim é muito difícil, é um trabalho assim bem árduo que a gente consiga o mínimo, entende? O mínimo.
Algumas marcas, vocês têm conversa com marcas, elas têm ajudado de alguma forma?
Não ajudado de maneira efetiva, sabe? Financeiramente. Acho que é a única marca realmente que entrou com a gente no jogo para construir um projeto socialmente impactante foi o CCSP, entende?
Sim.
A maioria das marcas agora está com os seus caixas, né, congelados devido a toda essa pandemia. E aí fica muito difícil esse contato financeiro, né, com essas marcas. E aí eu fico pensando que, por exemplo, no mês que a gente está, que é o mês do orgulho LGBT, muitas dessas marcas têm procurado essas coletividades e essas personalidades independentes do meio artístico para, de alguma forma, se apropriar do trabalho delas, saca? Porque é o mês do orgulho LGBT, sabe? E não pensando num viés de que, gente, nós estamos numa sociedade que precariza corpos trans, sabe? Que torna, joga a gente no lugar totalmente de margem, totalmente abjeto, entende? As nossas corpas não são lidas como humanas socialmente. E aí, pensar que essas marcas, de alguma forma, não conseguem enxergar que um posicionamento, seja ele virtual ou seja ele efetivo financeiramente, é necessário para que a gente realmente construa uma nova perspectiva de futuro, sabe? Socialmente falando. E aí eu fico muito chateada com isso em alguns pontos, mas felizmente a gente da Marcha tem conseguido construir meios e caminhos para que a gente consiga, mesmo de maneira independente, construir coisas grandes e que atinjam muitas pessoas.
E Carmen, nesse formato que o Bruno levantou, vocês já pensaram em alguma coisa nesse sentido? Uma festa que cobre algum tipo de entrada para as pessoas?
Então, eu fico pensando que esse formato de cobrar entrada para acessar alguma coisa, virtualmente falando, né? Uhum. É meio babado, assim, gente. Porque, enfim, internet tá aí, internet é livre, saca?
Sim.
E aí eu acho que é meio, sei lá, é meio chato, saca? Vir nesse formato
de querer
cobrar ingresso, principalmente de produções independentes, saca?
Sim.
E aí é muito mais fácil que a gente construa junto com o público uma forma de viabilizar uma renda ou um fortalecimento para essas pessoas do que a gente realmente fique batendo nessa tecla que a gente já está batendo há tanto tempo de querer cobrar ingresso para que a pessoa tenha acesso a, sei lá, um mínimo de cultura, entende?
Sim, claro.
Eu acho que aqui no Brasil, principalmente, a gente é acostumado a não pagar muito por conteúdo online, né? A gente leva até pirataria de um jeito muito mais leve do que em vários outros países. Eu lembro de ter escutado, no resumido também, esqueci qual era a artista, mas o Bruno falou de alguém que estava fazendo um show que de alguma forma era geotagged, então a transmissão era só Laura Marley. E aí ela planejava fazer uma tour virtual, então ela cobrava ingressos para isso, né? Defendendo que seriam shows diferentes, em países diferentes. E eu confesso que eu ainda não paguei por nenhuma apresentação do tipo, mas queria saber de você, Bruno, e da Julie, se vocês sabem de alguns artistas ou festivais que de fato estão tendo sucesso com isso, com essa forma de cobrar ingresso mesmo, assim, não sei nem se eu coloco aspas nisso. E se vocês assistiram alguma coisa?
Só seis casos em formato de anedota mesmo, assim, um exemplo, alguém tentou, mas eu não vi isso ser uma coisa sustentável nem muito realista, não. Mas eu não duvido que num futuro próximo, dentro dessa janela de pandemia que a gente está falando, talvez passe a ser comum isso. E aí a pessoa vai pagar porque quer ajudar a causa, quer ajudar aquela cena ou o que seja e movimentar de alguma forma. Eu vou falar assim, é o grande problema da internet, né? Enquanto não resolver micropagamento e distribuição dos recursos que são gerados por esse tipo de conteúdo, fica difícil a coisa se viabilizar. Se você pensar que, por exemplo, eu tenho uma campanha no Resumido, meu objetivo é que os ouvintes paguem R$5 por mês, que dá R$1,20 por episódio, e R$1,25. E eu não consigo fazer esse negócio mover muito. As pessoas, por terem de graça, não conseguem entender que pode ajudar a apoiar um projeto que elas gostam e aquela coisa continuar existindo, porque enfim, tem custo, as pessoas põem tempo. Eu acho que tem uma mudança de mentalidade que não aconteceu ainda, que apesar de eu concordar que a internet é livre, nasceu livre e os conteúdos assim devem ser, e eu fui confortável que eu produzo muito conteúdo livre na internet desde sempre, é que, por outro lado, tem custo. E tem gente lucrando com esse custo. O Instagram está ganhando muito dinheiro com essas lives, o YouTube está ganhando muito dinheiro com essas lives, e seria justo que as pessoas também ganhassem. Mas enquanto não tiver essa forma de micropagamento, que você pague centavos, que você direcione parte do que você gasta na internet com o provedor ou com acesso de conteúdo premium para os criadores que você escolher, fica difícil isso aí, né?
Mas aí é o que eu penso, tipo, como se a gente vive esse momento de realmente as pessoas não pagam por conteúdos na internet, como é que a gente consegue pensar numa forma de fazer aquela pessoa entender que pagar por aquilo pode realmente ajudar na construção de alguma coisa, sabe?
E aí difícil, eu acho que é
muito para além do cobrar o ingresso, sabe? Realmente chegar junto com a pessoa dentro de um projeto e da apresentação desse projeto e mostrar para ela que assim, poxa, a gente está construindo isso aqui, você participar disso junto com a gente, você construir isso junto com a gente, não vai só atingir o meu trabalho, vai atingir o trabalho de várias outras pessoas, saca? Acho que sim. Tomar esse posicionamento, essa forma, é um jeito melhor de chegar em algum lugar, saca?
Mas a gente fez isso no Queremos muito tempo. No começo, a gente fazia nos dois primeiros anos, 2011 e 2012, a gente fazia o crowdfunding para levantar o valor e devolvia para a galera o dinheiro uma vez que tivesse atingido um determinado valor de bilheteria. E depois que isso se mostrou inviável operacionalmente, por conta de taxas e também operacionalmente por conta de empresa, porque os custos do show existiam e a gente teve que tirar essa funcionalidade, que foi um assunto discutido à beça antes de fazer, a gente descobriu que ninguém nem se importava, que as pessoas se importavam mesmo era em realizar o show, em viabilizar aquele show acontecer. Em muitos casos, as pessoas nem se incomodavam de pagar mais caro desde que o show acontecesse, que era o espírito inicial do Queremos mesmo. Era isso, cara, vamos botar o dinheiro para fazer o show, senão não vai ter. Então, eu acho que a consciência nas pessoas existe e depende como isso é despertado. É óbvio que em alguns lugares mais do que os outros, né? Você vê a comunidade do Kickstarter, por exemplo, né? Que é a principal plataforma de crowdfunding no mundo. Lá é muito normal as pessoas apoiarem 30, 40 projetos, assinarem editorias da plataforma e apoiarem porque acreditam que tem que apoiar aquilo. Óbvio que é outra economia, outra realidade social. Mas aqui eu acho que tem uma dificuldade muito grande de entender que tem que pagar alguma coisa. Aqui tem dificuldade de dar crédito. A galera da Rede Flash sabe aí a briga que é para botar uma foto no lugar e o sujeito dá o crédito da foto que ele pegou de graça para usar. Então tem um aspecto cultural e de educação de público que é difícil, concordo com você. Como é que você vai fazer para ensinar as pessoas o valor disso? Eu acho que é explicando. Isso aqui custa dinheiro. Você não pode ter vergonha de falar como as coisas são, entendeu? Não pode ter, ah, pô, mas se eu levantar aqui, por exemplo, eu quero levantar com resumido, eu quero levantar 20 mil reais mensais para fazer, essa é a minha meta. Eu quero que isso ocupe os meus freelas, que eu não tenha que ficar pegando um monte de texto que eu tenho que fazer, eu quero pagar um roteirista para poder fazer melhor, eu quero pagar o editor de áudio melhor, eu quero fazer uma versão em inglês, eu quero pagar um editor para fazer versão em vídeo, tudo isso custa dinheiro. Não tem por que eu botar 20 mil reais do meu dinheiro por mês, até porque eu não tenho, para realizar essas coisas e ter uma comunidade no entorno. E eu acho que não pode ser um problema você falar que um projeto custa tanto, né? Teve um caso, há uns anos atrás, com o Cidadão Instigado, Catatal, ele foi levantar para fazer o disco, acho que foi o último, Fortaleza. É, e ele botou a meta 300 mil reais para gravar o disco. Foi um escândalo na época. O cara, Catatal enlouqueceu, como é que ele pede 300 mil reais para fazer um disco? E, cara, ele não sabia o que ele estava fazendo, mexendo na plataforma e tal, ele realmente se equivocou no valor, mas, ok, 300 mil foi uma loucura para gravar um disco, mas levantar 50 mil para gravar um disco, será que é muito? Porque vira isso, né? Essa é uma questão desses financiamentos. A pessoa põe pouco, mas questiona o todo. E aí fica uma, cara, cada um sabe o valor do que vai fazer, quanto custa fazer aquilo, quanto quer para fazer aquilo feliz. Ninguém é obrigado a pagar. Se a pessoa conseguir, que bom. Se não conseguir também, só lamento. Mas tem essa dinâmica inteira que é muito complicada. Quanto eu ponho, quanto o cara tira, quanto precisa. Ah, você está se dando bem, ah, não está se dando bem. Vira um debate tão grande que engessa a coisa toda. Aí o que resta é, bota de graça, porque aí você fica com teto de aço, ninguém pode jogar pedra, e você fica ali ralando para fazer uma coisa, até a hora que você não consegue mais fazer e para. E aí é ruim para todo mundo.
É uma polêmica que já estava no nosso meio antes da pandemia, né? O lance de pagar por cultura, de pagar por arte. Mas eu acho que, claro, né, em algumas camadas da sociedade, essa consciência está sendo despertada com isso, né? Porque a gente está percebendo que a gente não precisa comprar tanta coisa que a gente quer, a gente não precisa do último carro, do último lançamento, que a gente pode viver sem isso, mas a gente não consegue viver sem ver um filme, a gente não consegue viver, passar pela quarentena sem ver, sem ouvir música, sem assistir um show, seja ele live ou gravado no YouTube. Então eu acho que esse lance da precificação da arte, eu acho que para algumas coisas, para algumas camadas da sociedade está chegando mais essa consciência. E eu concordo com vocês, eu acho que a internet é um lugar livre, eu acho que tem que sempre tem que ter o conteúdo livre, mas a gente tem que aprender a pagar por isso também, né? E aprender a cobrar também, né? Porque muitos artistas também não... Eu lembro no início da pandemia, a polêmica da Ana Vitória, por elas terem cobrado uma série de lives, e a galera tipo, começou a cancelar a Ana Vitória porque elas estavam cobrando um valor para assistir lives. Tipo, gente, isso é o mínimo, né? O artista, ele precisa, os boletos dos artistas, eles continuam chegando, né? E tipo,
uma obrigação de entregar alguma coisa de graça, é uma loucura, né?
Exatamente, exatamente.
Eu tenho também uma visão, assim, que por outro lado, né? E você olha, por exemplo, Spotify, vou pegar dois exemplos, Spotify e Netflix, né, como plataformas. É, se você olhasse, né, atrás, não tinha solução para a indústria da música, né, porque era a época de todo mundo download, pirata das músicas, colocando no seu iPod e tal, e de repente veio alguém, né, claro que, de novo, está falando de uma solução mainstream, winner takes it all, que já leva para outras discussões, inclusive da remuneração justa da plataforma, né, para os independentes e tal, mas tirando essa conversa à parte, o que o Spotify fez? Todo mundo passou a pagar por uma coisa que, teoricamente, era gratuita na ilegalidade, no download e tal, porque o cara criou uma jornada da experiência que vale a pena você pagar aquele valor X para ter aquilo que antigamente você ficava organizando lá os seus downloads e tal, e procurando a capinha do cara do pirata e tal. O cara vai lá, faz curadoria, tem playlist e tal, e levou. Se você olhar o Netflix, né, qual é a diferença, entre aspas, também do Netflix para o YouTube, onde você tem lá todo o conteúdo disponível de graça? Porque o cara investiu na produção de conteúdo de super qualidade, que só é disponível através dali. A partir daí, criou uma plataforma onde outros independentes puderam produzir para essa plataforma e serem remunerados, de novo, de forma justa ou não, né, qual é o balanço disso. Mas também, assim, para a gente não olhar que né, dissociar, por exemplo, né, a internet do que é o Spotify e o Netflix como soluções de coisas que estavam ali gratuitas na internet a vida inteira. Né? E eles acharam uma solução, seja pela curadoria, seja pela concentração de conteúdo, seja pela qualidade de produção de conteúdo, e são empresas gigantescas hoje, com volume de remuneração tal baseado em conteúdo pago, né?
Mas você acha que pode ser uma falta, por exemplo, de ou no caso do Spotify, ser uma questão de uma construção de um senso de comunidade, que também é um pouco do que a Carmen está falando quando fala dos impactos, né? Vocês acham que a gente pode falar que o Spotify, por exemplo, dá uma noção de comunidade de alguma forma?
Eu acho, Chico, assim, que dá e não dá. Eu te digo que se você pegar entre os pay users dessa pergunta, garanto que você vai ouvir em 90% dos casos que não, porque é um serviço conveniente, onde eu acesso as minhas músicas de forma organizada e tal. E tem ali os 10% que sim, entendem que aquela comunidade estão pagando por fazer parte e pertencer a essa comunidade. Mas o olhar que eu vejo ali é de um serviço, né? De, o cara olhou a jornada do cliente, a tal da experiência, né? Como, né, a gente estava conversando aqui, o Spotify é um grande exemplo da experiência digital bem entregue. Se você olhasse como é que eram as suas playlists antigamente, e hoje em dia no Spotify, por exemplo, você chega ali, se organiza e tem a curadoria e tal, e é um caminho. E a partir dali criou-se outras ferramentas sub, de criação sim, das suas comunidades e tal. Então, claro que tem, e tem os diferentes usos da plataforma, mas eu digo, a remuneração de dois gigantes, né, no audiovisual, né, no áudio e no audiovisual, vem justamente porque um foi dentro da qualidade dessa produção de conteúdo, e é o seguinte, o acesso dessa qualidade custa. E esse portfólio, quando você vê o custo-benefício, se a Netflix estivesse cobrando para fazer, você só vê lá a Casa de Papel, talvez você não pagasse. Mas é um volume de produção de conteúdo que dá a possibilidade de criar um ecossistema de independentes e grandes estúdios produzindo e tal, e gerou-se um mercado pago que antigamente não existia, né?
Aí vem de uma facilidade também, né? Baixar a música é muito confuso, já era antes, é agora, Pirate Bay continua sendo confuso, para a maior parte das pessoas é difícil. Mas agora tem a Popcorn Time, Streamio, ainda eu acho que a pessoa paga pela facilidade.
De fato, é um funil injusto, né? Se você pensar só do ponto de vista, né, de remuneração e de quem chega lá e de sucesso, tal. Quantas bandas você vê gigantescas? Outro dia eu estava vendo um documentário do Fishbone, que é uma banda incrível de LA, todo, que influenciou um monte de artistas que explodiram, né? E eles tinham tudo, mas alguma coisa acontece ali que não vai, né? Então, eu acho que tem uma questão também de uma necessidade de propósito e tal, mas como é que você vive de propósito sem, né, conseguir pagar a conta no final do mês? Então, é uma discussão, e a gente vive como um festival mainstream, né, que tem que fazer, né, questões de decisões de curadoria, a gente vive esse dilema o tempo inteiro.
Eu queria saber bem rapidinho, já que a gente está no final, como é que vocês pensam que vai ser esse novo normal aí? O que vocês acham que vai ser em breve?
Pode parecer papo de, né, filosofia inspiracional, mas, assim, há 35 anos, faz parte da nossa filosofia lá do Rock in Rio, inspirada lá pelo nosso grande Alberto Medina, de sonhar grande e fazer acontecer, né? Então, cenários, a gente desenha um cenário para lá, para cá e tal, mas como a Júlia mesmo falou no início, né, não existe. Quem estiver aqui querendo desenhar qualquer tipo de realidade, previsibilidade do que vai ser esse futuro que a gente tem que encarar, então a gente está, de fato, tentando pensar no caminho contrário, né? Qual é o futuro que a gente quer ter lá em setembro, quando a gente vai fazer. Então, a gente tem feito desenhos de conteúdos e tal, dentro de uma realidade que, de novo, ninguém é naive, as restrições que tiverem de segurança, nós somos os primeiros a ter que fazer, mas essa, eu vou te dizer, não é uma pauta do nosso dia a dia, por incrível que pareça. Era para ser uma preocupação maior. Quantas empresas que eu vejo todo dia, 7 da manhã, tem um comitê para falar quais foram as notícias de Covid de anteontem e de ontem, e o que é fake news, o que não é fake news e tal. A gente está usando esse tempo, a nossa energia, para construir aquele futuro desejável. E até lá, enfim, se a gente tiver que adaptar, vamos adaptar em tamanho ou em formato e tal. Mas hoje eu posso te dizer, que é o que a gente fala há 35 anos, que o próximo Rock in Rio vai ser o melhor Rock in Rio de todos os tempos, seja no formato que for, e é nisso que a gente está trabalhando.
Tenho como eu imagino e tenho como eu quero, né? O como eu imagino, eu acho que os eventos vão ser híbridos, eu acho que não tem como voltar. Eu acho que esses eventos mais corporativos, essas conferências, eu que trabalho muito com conferência de música, eu acho que é um formato que vai ser totalmente online. Eu acho que só as maiores conferências do mundo, tipo South by Southwest, vão voltar a acontecer fisicamente. O resto, eu acho que não, todo mundo está vendo que o custo é muito mais baixo e o impacto é muito maior, né? Muito mais gente podendo assistir, também muito mais conteúdo, né? Muito mais rico, muito mais pessoas de todos os lugares podendo participar. Então, eu acho que os festivais mais, assim, com esse viés de conferência, eu acho que vão ser totalmente online. Eu acho que os grandes, assim, os médios e os grandes, eles vão ser híbridos. Eu acho que sempre vai ter que ter algum conteúdo online atrelado a isso. E só que eu não sei quando, né? Não sabemos, ninguém sabe, ainda mais aqui no Brasil. Mas o futuro que eu espero é um futuro mais inclusivo, assim, sabe? Eu acho que essa pandemia mudou muitos aspectos, assim, do propósito dos festivais. Eu acho que os festivais vão voltar muito mais sustentáveis, vão voltar com um viés de curadoria também, tipo, melhor, mais organizado, sabe? Eu acho que o que a gente está vivendo agora também com esse lance das lives, que a gente vê claramente que a mentalidade continua a mesma, né? Tipo assim, o formato muda, mas a mentalidade ainda é do século passado. Tipo, quem o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre também dentro dos festivais, dentro da música, né? Tipo, as marcas querendo contratar as lives dos mesmos artistas, os festivais fazendo a mesma curadoria, né? Então eu espero que nessa volta os festivais voltem mais sustentáveis e voltem com uma mentalidade mais moderna em todos os aspectos.
Esse novo normal que tem sido comentado aí bastante, aguardando, eu tenho a impressão que durante boa parte dos últimos meses ficou se pensando no novo normal como uma solução, né? Uma nova forma de viver, mas que não fosse mudar tanto o que a gente vai... o que a gente já conhecia antes dessa pandemia. É meio contraditório isso, mas o que foi ficando claro aí com as últimas semanas é que esse novo normal, o Yuval, o autor do livro Sapiens, que ficou muito conhecido, tem artigos ótimos, ele falou uma coisa sobre como crises aceleram transformações. Então, acho que esse novo normal vai acelerar muitas transformações, já estavam dadas aí no mundo digital, na troca de informações, no formato de como as coisas funcionam, mas uma coisa que eu acho que talvez não tenha ficado claro para muita gente é que esse novo normal significa que a gente não volta para o que a gente estava, no sentido de que nem a vacina vai resolver isso. Eu vejo muita gente falando, quando tiver a vacina, volta ao normal. Não, não volta, porque tudo vai ter que ser repensado do seguinte ponto de vista. Quando tiver uma nova pandemia, e vai haver, são atualmente mais de 7 mil vírus catalogados do tipo coronavírus, e só conheceu dois até agora, o SARS e agora o COVID, o corona que ocasiona o COVID-19, tem muita possibilidade, quanto mais se avança sobre selvas e áreas de mata, maior a probabilidade desses vírus passarem para os humanos. O Bill Gates vinha falando há um tempo da próxima pandemia, desde o início do SARS, então já tem previsões de que a cada 10 anos essa realidade se repita. Que tenha outros momentos de crise, que todo mundo tenha que se recolher. E eu acho que a grande lição que vai ficar, para quem souber, né, para os países que levaram isso a sério, como alguns estão, é que não vai dar para parar a economia do mundo inteiro de novo por tanto tempo. O mundo não suporta isso. Se acontecer uma dessa de novo daqui a 5 anos, vão deixar as pessoas morrerem, porque não tem como parar tudo outra vez dessa forma. Então, o que tem que ser feito é ter todos os dispositivos, estruturas, tudo pensado para como a sociedade responde nos momentos que tiver que se recolher dessa forma. Não como hoje em dia, está tendo tudo a toque de caixa, descobrindo enquanto se faz. Então, você vê transformações já começando a ser postas em práticas. Em Milão, por exemplo, que está tendo uma discussão de replanejamento urbano há anos, eles vão começar agora a largar as calçadas, porque precisa ter mais espaço para as pessoas andarem, mais espaço entre as mesas. Porque quando tiver uma próxima pandemia, vai ter que ter mais espaço para os restaurantes funcionarem para não ter que fechar. Um exemplo bobo de uma coisa não essencial que é um restaurante. Mas qualquer um que já tenha andado aí por Botafogo ou Maitá sabe que na calçada não passa nenhum por vez. Imagina quando tiver que ter distanciamento social. E em outras áreas mais carentes da cidade, nas comunidades, então nem se fala. Então, quando a gente fala de evento, de festival, os festivais vão ter que ser repensados totalmente. Assim, aquilo que a gente viveu, todo mundo amassado no furacão do Baiana System, ok, vai voltar, vão ter momentos assim que todo mundo vai pular junto, mas a estrutura para um festival, o que você tem que passar, os recursos que estão lá dentro, como é que monitora a saúde das pessoas, tudo isso vai fazer parte do nosso dia a dia de uma maneira que hoje em dia me parece que muita gente ainda acha que é só por agora. Não deve ser só por agora, não. Isso deve durar bastante tempo. Deve ser o novo normal que tanto se fala, né? O Yuval, nesse mesmo texto que falou sobre a aceleração das transformações, ele falou sobre o 11 de setembro. Ele falou 9 de setembro, 9/11. Mas, enfim, o 11 de setembro. Quem nasceu final dos anos 80, comecinho dos anos 90, e tinha ali 11 anos quando aquilo aconteceu, nem se lembra que andar de avião não era como é andar hoje em dia. Andar no avião... Cara, eu voltei do meu intercâmbio em 94 numa cabine com as pessoas fumando cigarro lá dentro, comendo com faca de ferro, copo de vidro, e entrava com a mala que você quisesse, levando o que você quisesse para dentro do avião, e você entrava no avião e agora estava num ônibus. É impensável isso hoje em dia. Você já internalizou que você vai entrar no aeroporto, tem que chegar 700 horas antes, que não pode levar isso, não pode levar aquilo outro. Daqui a pouco não pode nem mais com a roupa do corpo, vou inventar um monte de coisa, mais agora com os vírus, né? E máscara, não sei mais o quê, e isso virou o padrão. Então, acho que vai ter muita transformação estrutural que a gente talvez não esteja enxergando ainda e que vai impactar diretamente tudo isso que a gente está falando aqui.
Eu tenho muito menos convicção que vai existir o novo normal, assim. Eu acho que, mano, a gente nem acabou, a gente está no ápice da pandemia e as pessoas já voltaram ao velho normal, sabe?
É que os desejos não mudam, né? Os desejos são os mesmos, então os desejos têm que mudar para o novo existir, senão vai ser tudo igual. A gente vai continuar desejando as mesmas coisas e fazendo as mesmas coisas.
Tanto os desejos quanto o pensamento no coletivo, né? Enquanto o pensamento for quero mais é que se foda, não vai existir o novo normal, basicamente.
Essa transformação transcendental que as pessoas acham que a sociedade vai sair transformada espiritualmente depois disso tudo, isso aí eu tenho pouquíssima esperança de que vai acontecer.
É, infelizmente concordamos.
É, a gente tem que caminhar muito ainda para chegar até ali.
Sim.
Mas assim, tem as novas gerações, né? Tem gente que vai crescer nessa realidade, vai entender, enxergar de outra forma, a gente vai ficar velho. A nossa geração vai ser os velhos que falam coisas absurdas. Né? Você nunca acha que você vai ficar velho e falar coisas de velho e absurda, pior que você fala. E são eventos como esse que trazem esse tipo de transformação. Porque daqui a pouco você está falando uma coisa que um jovem vai falar, você está maluco, isso não tem o menor sentido que você está falando. E aí, assim, as transformações vão vindo, né? A gente não vai estar aqui para sempre.
Vai ser o quê, pai? Você está falando de rodinha do Baiana System? Voltar a acontecer? Você está maluco, pai?
Meu entendimento para um futuro é que, inicialmente, eu acho que as coisas não vão mudar tão rápido assim, né? A gente está vivendo numa sociedade com uma estrutura racista e transfóbica já há muito, muito, muito tempo. E como agora a gente consegue, de fato, rever nós, enquanto pessoas mesmo, nossas ações, tudo que a gente está construindo, entender que... Enfim, você que está ouvindo isso, se for uma pessoa branca, entender o quão hoje o seu lugar na sociedade é sim um lugar racista, é sim um lugar transfóbico de várias formas, e como a gente, de fato, consegue mudar essas coisas na gente para que isso comece cada vez mais a expandir e massificar essa ideia realmente de uma sociedade... Eu não gosto nem de botar ideal, mas assim, uma sociedade minimamente que consiga auxiliar todas as pessoas que estão aí, Mona, real. E aí o que eu penso para um futuro é que a gente precisa agir, sabe? Não adianta mais a gente ficar falando, deduzindo, prospectando dentro das nossas mentes o que, de fato, precisa melhorar se a gente realmente não coloca o nosso corpo a jogo. E tenta mudar isso de uma forma mais efetiva, saca? Seja criando festivais, seja indo pra rua protestar, seja fazendo o que for, mas que seja, de fato, efetivo para que as coisas mudem realmente, saca? Todo esse movimento social que agora tá acontecendo no mundo em prol de vidas negras, em prol de vidas trans, é uma coisa que não é de agora, gente. Isso já está acontecendo há muito tempo. Nós, pessoas trans, já vivemos isolamento há anos, saca? E agora, como é que vocês, estando nesse lugar, vendo a gente morrendo todo dia, vão, de fato, fazer alguma coisa para mudar, sabe? Essa sociedade que está matando a gente, entende? A todo momento.
Sim.
E aí, eu acho que a minha visão de futuro é que a gente melhore.
E aonde que pode ajudar? Como é que faz para ajudar?
Então, gente, vocês podem acessar o arroba do Festival Marcha. Lá a gente tem todas as informações das produções que nós já tivemos. É arroba Festival Marcha. É, lá tem todas as coisas que nós já fizemos, todas as coisas que nós estamos para fazer. E no final desse mês vai sair uma novidade muito chique, junto com o festival que nós estamos fazendo. Nós estamos preparando um material com parcerias incríveis para que seja disponibilizado e que a gente consiga realmente construir uma plataforma firme de distribuição de arte negra e LGBT, saca? Então esperem que dia 28 acompanhem a gente, que coisas novas virão.
Lembrando que Marcha é com SH.
Marcha com SH, em memória de Marcia P. Johnson, que foi a travesti, de fato,
perfeita.
Iniciou um movimento de revolta lá em Stonewall, para que hoje a gente estivesse aqui tendo essa conversa, uhum. sabe? Para que hoje eu estivesse Sim. aqui nesse lugar de produtora cultural, movendo arte junto de várias outras travestis, tá? Então é muito importante que a gente também, no meio disso tudo, lembre das nossas ancestrais e de tudo que elas fizeram para que a gente esteja aqui. Eu queria deixar uma provocação aqui para todo mundo que está aqui, para todo mundo que vai ouvir isso, né? O que, de fato, as produções de vocês estão impactando socialmente os meios culturais, sociais e tudo, sabe? Tipo, como vocês estão agindo isso? Eu quero que vocês reflitam, de fato, e internalizem isso e ponham isso em prática, viu, gente? Porque isso não é só da boca para fora, saca? É sobre vidas. Sim. São vidas de pessoas, saca? Então é isso, bora se mover, galera. Não se dorme no Brasil e nem em lugar nenhum.
Bom, pessoal, espero que tenham curtido o episódio. As referências mencionadas nele estão linkadas no nosso site, ihateflash.net/ihatecast. Confere lá se quiser se aprofundar um pouco mais sobre os assuntos. Ah, e para saber em primeira mão quando que vai sair o próximo, fica ligado no nosso Instagram. Inclusive, tem vários conteúdos sensacionais rolando por lá. Até a próxima e vamos ver o que vem por aí.
Agora você vai amar ouvir suas vozinhas.